Deus seja louvado nesta noite, muita gratidão estar aqui no recreio. Eu não sei se o meu amigo Midana pode aparecer aqui, dar um sinal, ele está aqui à direita. Midana, vocês querem orar pelo Saião? Então vou pedir o seguinte, deixa o Saião em segundo plano e orem pela Guiné-Bissau. O Midana da Guiné-Bissau, a gente está numa parceria muito grande, fazendo diferença no reino de Deus. E uma das coisas especiais que a gente tem lá é o projeto do Rota 66, que está sendo traduzido para abençoar na língua crioulo, também traduzindo a Bíblia para línguas que não tem nada, e também situação de muita necessidade, inclusive de meninas que sofrem ao ponto de, com 15 anos de idade, serem obrigadas a casar com alguém que é seu avô. Em termos de idade, e Deus tem nos abençoado de modo especial, inclusive falando no Rota, que hoje se tornou um projeto internacional, o comentário bíblico falado, que também virou uma bíblia de estudo, que a gente desenvolveu um projeto, temos alguns exemplares ainda. Se você gostou, recomende para os amigos, se não gostou, recomende para os inimigos. De qualquer maneira, né, a bíblia do Rota está aí, e também temos alguns poucos exemplares do nosso Torrentes do Deserto. É um devocional diferente, é um devocional que surgiu de experiências em vários lugares do mundo, quando Deus de alguma maneira nos fez aprender algumas lições importantes por meio de experiências fortes e significativas. Então é uma grande alegria estar aqui, e vocês têm essa oportunidade aqui de ter acesso a esse material. Mas, meus queridos, para a gente pensar e refletir nessa noite, eu queria refletir sobre o tema: só quem não valoriza casa, ou melhor, só quem cria caso é quem não valoriza casa. Vamos ver se isso vai casar direitinho, né, uma coisa com outra, para a gente poder acompanhar. E para a gente falar sobre isso, nesse congresso especial de célula, como a gente está vendo, Deus abençoando, muitas pessoas empolgadas e aprendendo a dinâmica disso, eu queria ler com vocês o texto do livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. A Bíblia diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo, publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Eu nunca me esqueço da vez que eu tive a oportunidade de ir visitar as ruínas da grande cidade de Éfeso, uma coisa impressionante. Inclusive algumas pessoas aqui até do recreio que já tiveram oportunidade, estivemos numa viagem dessas. E ali, naquela cidade grandiosa, o teatro da cidade, pela arqueologia mais antiga, estava se calculando caber 25 mil pessoas. A última vez que eu estive lá, eles falaram: pode ser que o teatro pudesse caber até 35 mil pessoas. E os estudiosos de arqueologia, eles fazem uma conta. Geralmente, numa cidade greco-romana, você pega o número que cabe no teatro e multiplica por 10. Então Éfeso podia ter entre 250 mil e 350 mil habitantes. O teatro mencionado em Atos capítulo 19, quando nós vemos o ministério de Paulo, que ele gasta o maior tempo das suas viagens missionárias, que duraram do ano 46 até o ano 57, 3 anos e pouco, ele ficou em Éfeso, a cidade mais importante da província romana da Ásia. E depois de tudo que Paulo fez, que marcou o seu ministério de maneira emblemática ali em Éfeso, Paulo, no final da sua terceira viagem missionária, no primeiro semestre do ano 57, ele está indo de volta para Jerusalém com a intenção de chegar lá antes do fim de maio, que é o Pentecoste, e ele então para o navio, acompanhado de Lucas, na praia de Mileto. Mileto é pertinho de Éfeso, é o lugar mais adequado ali para encontrar os líderes da cidade de Éfeso, líderes da igreja que se deslocam para lá para encontrar o apóstolo Paulo. E Paulo faz assim meio que uma despedida, né? Eles terminam chorando e se abraçando ali na praia, e o texto nos mostra o grande resultado do trabalho de Paulo, porque você tem uma igreja que tem de maneira saudável uma liderança ampla e diversificada. Nós temos os presbíteros da igreja de Éfeso que se encontram com Paulo no Novo Testamento, no primeiro século. Presbítero, bispo e pastor é a mesma coisa, são apenas enfoques distintos da mesma atuação da pessoa que lidera. E aí nós temos esse, vamos dizer, esse colegiado que encontra com Paulo, e Paulo diz: olha pessoal, eu quero dar o meu testemunho que eu fiz o possível para ser absolutamente fiel na propagação do evangelho entre vocês. Eu anunciei tudo direitinho. Ele avisa: ó, vai chegar um momento que vocês vão enfrentar muitas dificuldades, porque vão surgir pessoas com má intenção que vão prejudicar o rebanho de Deus. E aí, ao dizer isso, ele diz: vocês lembrem de que eu ensinei tudo para vocês publicamente, uma provável referência à escola de Tirano, onde Paulo ali organizou os seus estudos com os interessados em aprender sobre o evangelho. Segundo comentário de John Stott, por exemplo, menciona que talvez fosse uma coisa de ter umas 4 a 5 horas de aula por dia, né, ensinando a respeito do evangelho. E aí Paulo diz: e eu ensinava de casa em casa. Quando a gente ouve isso, a gente amplia o horizonte. Você vai ver que Atos 2, 46, Atos 5, 42, agora de novo em Atos 20, essa frase marca a realidade da igreja primitiva, que tem a ver com essa prática de casa em casa. Mas para falar sobre isso, a gente precisa refletir um pouquinho sobre como, na trajetória humana, as pessoas refletem sobre espiritualidade, sobre fé, sobre a nossa caminhada diante do sagrado, da transcendência maior. E é interessante, porque em vários lugares do mundo você tem enfoques completamente diferentes. Eu me lembro uma vez, eu estava no sudoeste da Turquia e eu fui visitar um lugar onde havia um grupo de pessoas que moravam ali, tinha um estabelecimento comercial que eram gregos. Então, imediatamente alguém falou para ele: esse pessoal aqui é turco, Sayão. Portanto, eles são muçulmanos. Já aqueles ali são gregos, então eles são ortodoxos. Aí eu comecei a perceber que assim, expressão de fé e espiritualidade tem a ver com etnia. Se o sujeito é de um povo X, se ele é da etnia tal, então já se sabe que até o documento dele já sai com a marca registrada, e algumas pessoas enxergam a realidade da fé absolutamente circunscrita e limitada a esse aspecto. Já outras pessoas têm outra ideia. Eles têm ideia de que existem lugares especiais onde existe uma energia espiritual forte. Por isso, em muitos lugares do mundo se desenvolveu uma espécie de tradição de que as pessoas que querem ter boa sintonia de espiritualidade precisam fazer uma peregrinação para o lugar sagrado. Até eu falei com o pastor Vânio, não sei se dá para a gente fazer, eu pensei em fundar a igreja evangélica do Monte Sayão para ver se dá certo e a gente conseguir fazer algo parecido, né? Então a pessoa vai, né, ele vai lá, e tem pessoas até que se machucam, se sacrificam, gente às vezes se arrasta de joelho, faz uma série esforço físico muito exagerado, porque a expectativa é: se eu chegar naquele lugar cheio de energia espiritual, aquele lugar assim onde você vê que, pode ver que o ambiente é todo ungidão, e que não tem o conselho do amigo Sayão, porque vai dar confusão, mas o pessoal vai e acredita que a coisa funciona dessa maneira. Já existem outras pessoas que, quando pensam em realidade de espiritualidade, eles imaginam o seguinte: olha, a vida é um conjunto de regras. Quem mais ou menos organiza o mundo é mais ou menos semelhante ao pessoal que multa a gente no trânsito quando passa o sinal ou estaciona no lugar errado. Então Deus funciona mais ou menos assim: ele fica olhando a vida de cada um para ver se o cara pisa na bola, aí ele vai mandando o ticket e multando. E a pessoa vive nessa base: escuta, eu preciso fazer, não posso, isso aqui está certo, está errado, pentei o cabelo para a direita, para a esquerda, posso usar a roupa azul, vermelha, como é que é? E então é uma doideira. E tem gente que vive nessa dimensão de restrição à espiritualidade, a uma série de sim ou não, pode ou não pode, e não passa disso. E há o pessoal mais moderno que simplesmente diz o seguinte: olha, sabe o que é igreja, sabe o que é a religião, fé? É um CNPJ, é uma ONG religiosa. Então há uma leitura mais burocrática do processo, a gente enxerga as coisas dessa maneira. Interessante que quando a gente lança o nosso olhar atencioso nas escrituras, nada disso faz sentido. A coisa é muito diferente. E como é que isso se dá? Bom, para a gente entender o caminho da Bíblia, é necessário a gente viajar no tempo e no espaço, chegar na sociedade antiga onde a palavra de Deus emerge. E essa sociedade era preponderantemente uma sociedade nômade pastoril. Era um pessoal muito simples, pastores de rebanhos, que andavam em regiões semiáridas ou até mesmo desérticas, e esse pessoal sentia o drama da hostilidade do ambiente à nossa volta. Portanto, nesse contexto se criou toda uma cultura que era uma cultura que valorizava muito a ideia de abrigo, a ideia de acolhimento, de tal forma que eles desenvolveram a sua habilidade de fazer a sua tenda, quem lê entenda, e conseguir então de um tempo para cá mudar de lugar, desarmar a tenda para lá e para cá, para poder ter alguma referência de habitação, alguma referência de abrigo, alguma referência onde a gente possa ter alguma espécie de proteção da realidade ameaçadora do lado de fora. E é nesse contexto que Deus se revela. E é uma coisa curiosa: quando Deus se revela e apresenta a sua proposta para nós, ele vem conversando em sintonia com essa realidade. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa o seguinte, o que aconteceu na história humana? Aconteceu aquilo que eu falei para vocês: uma especialidade dos seres humanos é criar caso. O povo que gosta de criar caso. O povo criou caso lá no Jardim do Éden, causou e complicou o meio de campo. Depois vem Caim e Abel, mais caso pela frente. Aí tem depois a história do dilúvio, haja caso naquele contexto. Depois tem a Torre de Babel, e parece que a galera não perdeu esse tipo de possibilidade de causar problema e confusão na sua relação com Deus, na relação com o próximo. Então, quando Deus resolve entrar no cenário por causa dos que criam caso, Deus resolve fazer casa. E como é que é esse negócio? Olha que coisa interessante. Deus diz o seguinte: pessoal, eu quero morar junto com vocês. A gente se distanciou, a gente se separou, vocês viraram as costas, vocês seguiram caminhos indevidos, e eu estou me aproximando de vocês com uma intenção muito especial. E olha que coisa interessante, eu gosto de dizer isso, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição. Quando você lê Êxodo capítulo 20, um texto emblemático que vai falar dos 10 mandamentos, na verdade nem é a palavra mandamento que aparece lá, literalmente são as 10 palavras. A gente pensa em mandamentos simplesmente como ordem que quem é sábio obedece, mas a palavra tem um sentido de instrução, tem o sentido de uma orientação promissora da nossa vida. Quando você vai ao médico e o médico diz, olha, tome mais água, você faça isso de manhã, faça um alongamento ou um esquecimento, né? Faça alguma coisa assim, isso não é exatamente uma ordem, são conselhos valiosos que beneficiam a sua vida. E quando Deus vai encaminhar os princípios para que tudo te vá bem na terra, o que ele faz? Curioso, ele não começa dando ordem. Sabe o que ele diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, a proposta divina é relacional. Deus diz assim: eu escutei o choro de vocês, vi como vocês estavam sofrendo, vi o que significava aquela opressão, aquela escravidão terrível, então eu me comovi por amor a vocês e gratuitamente, mesmo antes de dar qualquer orientação, eu libertei vocês. Então, o âmbito das diretrizes divinas se dá nesse aspecto relacional. Deus tem saudade de você, e se o seu coração estiver bem, você deve ter saudade de Deus. E aí, essa caminhada, Deus diz o seguinte: sabe de uma coisa? Eu resolvi armar acampamento entre vocês. E Deus dá uma orientação muito legal. Ele brinca com os israelitas, trazendo o que a gente chama de teologia do Lego. Vamos montar? Vamos. Então eles fazem uma tenda, eles constroem, eles fazem o tabernáculo, tudo aquilo tem um simbolismo maravilhoso, tudo para que eu possa estar entre vocês e vocês venham desfrutar da minha presença. Isso é absolutamente especial, espetacular. E aí Deus diz: olha, eu estou tão interessado nessa caminhada que eu resolvi fazer uma parceria de amizade com vocês. Como é que chama essa parceria? Eu vou fazer uma aliança com vocês. E esse negócio é tão legal, é tão show de bola, é tão espetacular, que aí você vê, quando você estuda direitinho esse negócio do tabernáculo e presta atenção, você remete, sabe o quê? Ao momento da sessão nostalgia da Bíblia, que a gente remete ao início na história do Gênesis. Se você for ver direitinho, o que nós encontramos no tabernáculo remete à criação, o Gênesis, porque a própria terra é o lugar onde Deus decidiu estar presente, habitar e habitar entre os seres humanos. Então você vai ver que as águas que estão aqui aparecem lá, a pessoa mais importante do tabernáculo, que deve fazer o trabalho de guardar tudo que precisa ser feito, a verbo hebraico, um verbo dito chamar, que significa fazer isso, é a mesma palavra que aparece quando se usa lá em Gênesis também. Você tem a árvore da vida, que está relacionada com a menorá, com o candelabro, ou seja, sintonia total para mostrar essa perspectiva da habitação divina entre nós. Então, olha que coisa interessante, a gente vai ver que quando Deus se faz presente, existem espaços que vão aparecer na história que celebram essa presença divina com a gente. A gente vai ver o tabernáculo, Deus não está restrito a um CEP específico, então o tabernáculo muda de lugar e está tudo certo. Depois esse tabernáculo vai chegar na terra de Israel, depois vai ter o templo, e aí surge uma frase significativa para se referir a esse espaço dedicado a Deus, que é a casa do Senhor. É tão interessante, porque Deus podia ter falado o seguinte: pessoal, eu quero que vocês façam um culto para mim, e eis que eu levantarei a minha grande catedral. Não, ele não diz. Eis que eu levantarei para vocês uma basílica. Também não. Eis que eu terei simplesmente um grande santuário. Ele prefere a expressão casa, por causa desse elemento de proximidade, por causa desse elemento relacional, por causa dessa conexão diferenciada que aparece no cenário da história. Então você vê o salmista, por exemplo, Salmo 23, que é muito espetacular. O Salmo 23, ele vai dizer: ó, depois que eu descobri que Deus me sustentou, que Ele manteve as minhas emoções no lugar, como Ele abençoou a minha vida, como Ele me tratou de modo especial, eu vou habitar na casa do Senhor para sempre, eu nunca mais deixo de adorar por causa dessa dimensão, a casa de Deus. A maneira de descrever a conexão com Deus é casa. E essa palavra casa é tão legal que até Deus vai dar uma ampliada nela. Que ampliada Ele dá? Ele diz: pessoal, eu vou fazer um projeto que vai ser show de bola demais. Sabe o que o pessoal que criou tanto caso, que causou muito? Então Deus agora entra no cenário para mudar essa caminhada, e Ele diz: olha que coisa interessante, um belo dia, aquele rapaz simpático chamado Davi, mandou um abraço para todo mundo, ele pensa e diz para Deus: olha Deus, é o seguinte, eu estou percebendo que eu estou numa casa boa aqui, estou no palácio, e a sua arca, né, está lá numa tenda, não tem uma casa, então eu quero fazer uma casa para o Senhor. E aí Deus diz: olha, o meu problema nunca foi, eu não precisei me inscrever na minha casa, minha vida, minha coisa está tranquila, está sossegado comigo aqui. Aliás, a terra é o lugar onde eu descanso os meus pés, mas eu entendi a sua intenção, um dia essa casa dedicada vai surgir, mas vamos fazer o seguinte, Davi, vamos fazer o contrário, eu vou fazer uma casa para você. E Deus promete fazer a casa de Davi. Essa casa de Davi é uma promessa da redenção, da salvação, que atravessa a história até chegar no filho de Davi, a bendita pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos trouxe salvação. Então toda essa história da casa, ela é fenomenal, é tão fenomenal que a gente vai assim, né, como quem desce, quem está assim numa espécie de barco, né, fazendo aí a correnteza do rio, e chega no momento quando espetacularmente o texto diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. E esse habitou entre nós, literalmente é tabernaculou, uma lembrança lá do que foi levantado, é o verbo skeneu do grego, ou seja, Deus resolveu fazer a sua casinha junto da gente com a vinda de Jesus. Tu não te lembras da casinha pequenina onde o amor de Deus nasceu? Pois é, aí a coisa é simplesmente espetacular. E aí, quando a gente caminha nesse cenário, eu volto a me lembrar do que aconteceu em Éfeso. Eu estava lá e com o pessoal do lado fazendo pergunta aqui, pergunta para cá, e como é que é, como é que é a história, como é que é a arqueologia, que é esse monumento, o que, que é aquilo ali. Aliás, uma lembrança, essa semana em São Paulo temos um congresso arqueológico de quinta até sábado com arqueólogos de Israel e da Grécia e estudiosos do Brasil, que vai ser, quem tiver oportunidade, tiver por lá, só presencial, é um evento fenomenal. Mas então, em Éfeso, a pessoa falou: Sayon, queria que o senhor me mostrasse aqui onde é que está a igreja de Éfeso. Eu falei: que igreja? Não, a Bíblia fala, Paulo escreveu os Efésios, a igreja de Éfeso, onde é que é a igreja de Éfeso? Eu falei: não tem. Como não tem? Quer dizer que a Bíblia está errada? Eu falei: não, a igreja de Éfeso era na casa das pessoas. Ah, mas o que, que tem de templo grande? O templo de Ártemis, Diana dos Efésios, tinha 127 colunas com quase 20 metros de altura cada uma. Aí ele quase que ele falou: está amarrado, eu estou fora, tal. Já assustou, até porque o tempo também só tem uma lembrança meio vazia lá. Que coisa impressionante a gente começa a descobrir, que não só toda essa história da casa e da presença de Cristo Jesus que habita entre nós tem toda essa compreensão, mas quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver o quê? Que diferentemente do que a gente poderia imaginar, Jesus deu preferência para fazer coisas extraordinárias em algumas casas. Por exemplo, sábado de manhã, sinagoga de Cafarnaum está funcionando para o Shabat. Chegou a hora da leitura do texto da Torá, a explicação dos profetas. Jesus, naquele ambiente cultural, entra na sinagoga de Cafarnaum, vai fazer a leitura, vai fazer as explicações, e aí termina o momento, vamos dizer, do culto, o que você acha que acontece? Assim como acontece com a gente aqui depois do domingo, escuta, você não quer almoçar lá em casa? Vamos ali comer um negócio juntos? Então surge ali, pertinho, se você chegar em Cafarnaum, você vai ver, você sai da sinagoga, você vai direto para o lugar que era a casa de Pedro. E aí Pedrão chega, convida Jesus para ir almoçar lá em casa. Jesus vai, a sogra de Pedro está doente, e a Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum, aliás, até para entrar na casa, né? Porque não era bem esse esquema de telhado que a gente conhece, é mais uma espécie de forro, mais complicado para se abrir ali e descer. E Jesus faz isso, e quando a gente olha para alguns momentos especiais, assim, eu estou me lembrando aqui de Lucas, capítulo 19, quando Jesus vai alcançar aquele indivíduo tão complicado, o famoso Zaqueu. Zaqueu, não sei se você entende isso, Zaqueu, o nome dele significa alguém puro, que é a última coisa que ele era. Mas o nome dele é puro, porque muito provavelmente ele é de uma família religiosa exigente, provavelmente de origem levita. E aí esse indivíduo, ele fica tão interessado em ganhar dinheiro, que ele se vende para os romanos, e começa a pegar pesado, e vamos dizer, de uma maneira desonesta e complicada, ele se aproveita de todo mundo, até que ele encontra Jesus e ouve falar sobre quem é Jesus. Vocês conhecem a história, Zaqueu sobe em cima da árvore, a famosa, né, figueira brava, o sicômoro, e aí Jesus diz para ele, o que Jesus podia ter dito? Zaqueu, você já entendeu a palavra, agora é só levantar a mão e vir aqui à frente, e é passar a ser membro da igreja do Recreio de Jericó, está tudo certo. Não, olha, é o seguinte, Zaqueu, vou te dar aqui um folheto, as quatro leis espirituais, você estuda direitinho e está tudo certo, né? Jesus não faz isso. Zaqueu, eu quero ir na sua casa. E você sabe que a galera fica revoltada, né? Eu quero almoçar com você hoje. Eu quero, e a palavra de Lucas é tão bonita, porque ela termina o texto dizendo, hoje houve salvação nesta casa. A coisa mais assim tocante, que a gente cantou agora há pouco, do Evangelho de João, quando você lê João 11, é ver que Jesus tem uma verdadeira célula na casa de Lázaro, Marta e Maria. Jesus mora na Galileia, ele vai com frequência a Jerusalém, pelo menos nas três festas anuais, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Onde é que ele fica? Lá, quando ele está em Jerusalém, ele vai para a casa dos seus queridos, Marta, Maria e Lázaro, que ele tem um relacionamento afetivo muito especial, né? Inclusive quando Lázaro morre, todo mundo diz, veja como ele o amava, né? Porque Jesus chora, conforme o versículo 35 do capítulo 11. Então, a gente vai olhando todo esse cenário e você descobre o quê? Que aquilo que tem impacto, que faz diferença na história do Evangelho, está profundamente relacionado com a realidade da casa. Aliás, se você for prestar atenção na história missionária do livro de Atos, você vai ver a diferença que a casa faz. Quer ver o caso especial? O nosso amigo Pedro é dirigido por Deus, vai para um lugar chamado Jope, vai na casa de um homem chamado Simão, Simão o curtidor, e alguns já acham que é curtidor de rock, não, curtidor de couro, e ele está lá e ele tem uma visão especial, e Deus o encaminha para ir para Cesareia. Pessoal, nenhum judeu sério que presta atenção aos princípios da lei quer ir para Cesareia. Cesareia é uma cidade romana, é a capital romana, é um lugar com práticas daquele mundo greco-romano, que ninguém, até ver gente lá despida, vai ser uma coisa relativamente fácil. E aí Pedro recebe a direção em Atos 10, de ir lá para encontrar com Cornélio. Preste atenção, Cornélio é um militar romano, os romanos estão oprimindo a terra de Israel. O povo judeu está sofrendo como uma condição semi-escrava dos romanos. Imagina o desafio disso. Ele vai. E qual é a coisa mais complicada? Eu não vou entrar na casa, porque se eu entrar na casa, os que gostam de criar caso vão arrumar uma oportunidade enorme. Deus age na vida de Pedro. Pedro entra na casa. Eu acho interessante que quando ele entra, ele já recebe um sinal negativo, tipo, não devia ter entrado aqui, porque o Cornélio aqui vê, já logo abaixa e começa a querer ali venerar, adorar Pedro. Pedro, opa, parou, nada disso, que isso, não, eu sou homem que nem você. E aí você vê que pela primeira vez, para o Evangelho sair dos limites de falar do Messias só para o povo judeu, primeira vez que ele abre um caminho que vai se desdobrar na história da sua vida, foi dentro de uma casa em Cesareia. Porque nós que não somos de origem judaica, dos gentios, entre as nações, a coisa começou a atravessar a fronteira exatamente na casa de Cornélio. Deu um BO tão grande que depois o Pedro teve que explicar lá em Jerusalém: olha pessoal, mas como assim? Você entrou na casa desses caras? Que negócio é esse? O pessoal querendo criar caso por causa da casa. E então Pedro se explica, mas não para aí não. Daqui a pouco o Evangelho começa a ampliar os seus horizontes, alcançando tantas pessoas, e chega em Atos 16, o apóstolo Paulo tinha os seus planos. Ele se organizou, já sei, eu vou para Mísia. O Espírito de Deus diz: não, eu quero ir para a Ásia Menor, agora também não. Depois ele vai acabar indo para lá. E ele tem a visão do homem da Macedônia que disse: ó, vem aqui a Macedônia nos ajudar, que fica na parte norte da Grécia. E você pode até ver direitinho o caminho, né? Paulo pega a estrada, a famosa Via Ignácia, estrada romana cujas ruínas ainda estão lá. Ele pega o caminho e vai parar em Filipos. Quando ele chega em Filipos, ele começa propriamente a primeira evangelização nas terras europeias, no ambiente propriamente da Grécia continental. E Paulo chega ali e vai para onde? Na casa de Lídia. Quem é Lídia? Olha que coisa interessante, uma mulher empresária, originária de uma outra localidade, na região perto da Ásia Menor, e provavelmente o nome dela nem Lídia, não é? Ela era chamada pelo nome do lugar de onde ela tinha vindo, porque ela tinha vindo da cidade de Tiatira, e ela comercializava produto caro, que era tecido de púrpura, que só o pessoal mais abastado comprava. E essa empresária, vamos dizer, bem sucedida, que não era de origem judaica, ficou interessadíssima no Deus que se revelou a Israel, e Deus dirige Paulo para anunciar o Evangelho para ela. E sabe que coisa legal? A Bíblia é muito show de bola. Se fosse você, eu lia todo dia. Que livro interessantíssimo. A Bíblia diz assim que quando, né, isso se dá, Lídia diz assim: olha, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, eu os convido a estar na minha casa. Meus queridos, as igrejas primitivas todas funcionavam dentro da casa. O povo era perseguido, as condições eram difíceis, as situações eram muito limitadas, e logo depois o carcereiro de Filipe se converte. E mais uma vez, se você for ler Atos 16, for ler o final, no versículo 40, você vê mais uma vez a referência que eles acabam se reunindo na casa. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente começa a ver o que está presente nesse negócio que envolve essa realidade da casa. Muitas vezes a gente pensa no Evangelho assim como um conjunto de doutrinas, um conjunto de delimitações éticas do que a gente faz, o que a gente não faz. A gente pensa como uma oportunidade da gente estar numa reunião como essa aqui para poder agradecer a Deus. Mas sabe qual é o lance? O que Deus deseja mais do que tudo, essa conexão profunda e pessoal com você. E nada mais emblemático do que para isso do que o ambiente da casa. Na casa você tem um ambiente relacional, você pode de fato perceber o que que é proximidade. Nós temos um ambiente de acolhimento. A gente tem no ambiente da casa também a ideia de sustento. Aliás, eu não sei se eu devia dizer isso aqui, eu tive um revelamento aqui de que eu sei que pessoas que vão para certas casas por causa da comida. Alguns assim escrevem nos grupos, né? Escuta, o que você está levando hoje? Dependendo do cardápio, o sujeito aparece e mais sorridente do que nunca, né? Você tem essa possibilidade de uma intimidade fraternal diferenciada, é uma oportunidade para você compartilhar, você tem chance de ter interação e de estabelecer uma conexão prolífica. Isso é tão diferente. Sabe o que que eu gosto de lembrar? Eu acho tão interessante isso, que Deus, quando quis ensinar lições inesquecíveis de fé, Ele começa fazendo isso na história de Israel, sabe fazendo o quê? Dizendo para todo mundo: vocês façam o favor de se reunir em torno da mesa e comer junto. Isso chama-se Páscoa. Deus podia ter dito: ó, anotem tudo direitinho, memorizem, façam um curso pascal comigo e depois eu vou fazer uma prova. Para facilitar, vou fazer a alternativa. Não. Ele manda todo mundo se reunir e todo mundo comer junto. Quando Jesus vem e ele quer fazer a Páscoa 2.0, né, fazer o upgrade pascal, e ele diz o quê? Sabe o que vocês devem fazer? Comam e bebam juntos em memória de mim. Isso é tão bonito, porque assim, é uma invasão do infinito no tempo presente. Porque quando você celebra a ceia, você lembra do passado e você anuncia o futuro até que ele venha. É muito extraordinário. E nessa pegada tem uma passagem assim que eu leio e eu fico passado, que é muito show de bola demais. Jesus está no caminho de Emaús, ele está com os dois discípulos e ele chega de boa. Olha o lado brasileiro de Jesus aí. Ele chega do lado do pessoal, o pessoal está lá, e aí ele pergunta o que está acontecendo, e um dos discípulos fala: você não soube tudo o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus, as coisas que aconteceram, e Jesus pergunta: que coisas? Muito legal. Que coisas? Como assim? Eu cheguei agora, não sabia de nada. Que coisas? Aí a conversa é sobre Jesus de Nazaré, que pensávamos que ele ia redimir Israel, mas acontece que os nossos líderes entregaram ele para os romanos, tal. Ele conversa todo, aí Jesus fez como quem ia embora, fez como quem ia adiante, e aí então disse: o senhor não quer entrar, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa juntos, né? Jesus vai, pessoal, ninguém reconhece Jesus até a hora de partir o pão. Nossa, isso é muito legal. Na hora que ele parte, né, ali, eles então, o texto é lindo, né? Os olhos deles foram abertos e eles então reconheceram que era Jesus que desapareceu da frente deles. Se percebe? A gente só tem contato real com Deus junto com outros irmãos. Amar Deus sobretudo envolve amar o próximo como a si mesmo. As conexões, não tem a oração do Pai meu que está no céu, é Pai nosso. A conexão, então veja que isso é vital. Portanto, quando a gente pensa sobre isso, nós não estamos falando aqui que esse negócio de igreja em casa é um método, é uma estratégia, é alguma coisa de perfil pragmático para ver se a gente junta mais pessoas. Não, isso era a essência da igreja primitiva, isso era essa realidade relacional que faz com que tudo aquilo que envolve a fé venha de fato atingir a gente, trazendo crescimento, desenvolvimento de uma maneira muito peculiar. E eu acho interessante, Deus me deu a oportunidade de conhecer 65 países do mundo. Em alguns lugares que eu visitei, pessoas estavam numa situação de muita opressão e resistência. Eu me lembro que eu estive num lugar na Ásia, e quando eu cheguei lá, o único lugar que aqueles cristãos tinham para poder ficar era do lado de um vulcão. A situação extremamente limitada. E quando eu cheguei, o vulcão começou a soltar fumaça preta. Eu falei, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. E aí eu virei para o pessoal e falei, escuta, o que, que houve com o vulcão? Ah, é, que coisa, faz tempo que ele não... Né? Eu falei, que legal, né? Ele me receber, bom dia vulcão, um abraço. Né? E aí eu falei, escuta, mas e se acontecer dele explodir, acontecer alguma coisa? Ah, não tem problema não, são 7 quilômetros, dá tempo de correr. Eu falei, ah, que bom, agora eu estou tranquilo. Resumindo, eu consegui sair antes que o vulcão continuasse animado. Mas meus queridos, me lembro de um ambiente, de um lugar muito perseguido. Eu fui reunir com um grupo de pessoas numa casa. E eu pensei que esse pessoal queria fazer um estudo de umas 2 horas. E a gente começou às 8 da manhã. A gente foi até 6 horas da tarde. E quando chegou no almoço, o pessoal organizador falou, o professor Sayão, vamos levar o senhor para almoçar. Eu falei, mas e eles que estão aqui? Não, eles não querem, porque como eles resolveram estudar hoje a Bíblia, eles dedicaram esse dia de jejum. Aí eu fui lá, o que, que eu vim fazer aqui? Quem sabe que eu ainda tenho chance de me converter? Quem sabe? E aí eu fiquei impressionado, meus queridos, olha que coisa interessante. Em vários lugares do mundo, onde há uma opressão, onde os cristãos são obrigados a repetir o modelo primitivo de viver a fé exatamente na célula de casa, a igreja está explodindo e ela cresce incontrolavelmente. Em outros lugares, onde há templos enormes, onde há toda a estrutura disponível, a gente vê uma situação muitas vezes adversa. Diante disso, o que, que a gente deve pensar? Você não é alguém que simplesmente deve vir à igreja, você precisa ser igreja. Ser igreja, abrindo o caminho para esse crescimento original. Então, abra a sua casa para ser uma célula, para estar em sintonia com o ensino da palavra de Deus. Não seja alguém que cria caso, abra a sua casa. Você que tem dom, que tem capacidade, porque presta atenção. Uma pessoa que nunca teve experiência, chama ele a vir na frente para ele dar um testemunho. Aí ele acaba tendo 3 infartos seguidos aqui, né? Eu conheci um sujeito tão assustado que ele falava, não, eu já tenho uma técnica para poder falar lá na frente. Qual? Eu tiro o óculos, porque tinha um cara com um óculos fundo de garrafa, não enxergava nada. Então ele tirava o óculos, ele não estava vendo ninguém mesmo, então ele conseguia falar. Pois é, mas vamos supor que não seja assim. Você tem a chance de liderar, de crescer, de se envolver, se desenvolver dentro da célula, com um grupo menor, na casa que recebe. E você pode talvez não ter condição de abrir a sua casa, ou talvez liderar, mas você necessariamente precisa ser parte de uma célula para ter um cristianismo bíblico saudável do jeito que Deus nos ensina. Afinal de contas, Deus está só querendo dizer para a gente, eu só queria matar a saudade, quero você perto de mim, e quando a gente está perto de Deus, a gente quer estar junto das pessoas que conhecem a mesma fé. Muitos anos atrás, eu encontrei um irmão na faculdade, ele era da Nigéria, não tinha nada a ver comigo, outra cultura, outro país. Ele era da etnia Yorubá, eu do Brasil. A gente se encontrou na universidade, poucas pessoas na minha vida eu tive tanta comunhão espiritual, e eu devo muito que Deus fez na minha vida àquele irmão nigeriano tão consagrado a Deus. E que coisa impressionante, eu tive mais comunhão com ele do que com pessoas tão próximas de mim, e até mesmo gente parente do mesmo sangue. Este é o Evangelho de Cristo Jesus nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Vamos ser igreja no sentido bíblico do termo, celebrando a casa do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe.